Olá, seja bem-vindo e bem-vinda. A partir de agora, você se liga no podcast Nossa História, Nossa Memória, espaço dedicado à valorização dos artistas e da cultura pernambucana, na vertente da música, poesia, cordel, literatura, teatro, cultura popular, entre outras manifestações artísticas do nosso estado. O podcast Nossa História, Nossa Memória tem o incentivo da Lei Aldir Blanc PE e o apoio da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco, Fundarp, Secretaria de Cultura, Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação. Também apoiam esta produção a Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude, Governo de Pernambuco, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. A apresentação de Salatiel Silva e coordenação e produção de Josi Marinho. Chega mais que o podcast Nossa História, Nossa Memória está começando.
Olá pessoal, eu sou Salatiel Silva. Iniciamos agora o quinto episódio do podcast Nossa História, Nossa Memória. O bate-papo cultural de hoje está incrível. Vamos falar sobre o cinema pernambucano, a chamada sétima arte, que tem revelado ao mundo grandes obras audiovisuais e personalidades do nosso estado. Para você que já vem acompanhando o nosso trabalho ou que está chegando hoje, quero lembrar que esse e os demais episódios estão disponíveis nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram, podcast Nossa História, Nossa Memória. Também está disponível em todas as plataformas de podcast. Para você que busca saber mais sobre cada episódio, basta acessar o blog www.nossahistorianossamemoria.com.br. Lá você encontra vídeos, áudios e textos e várias matérias exclusivas sobre os convidados. Continua com a gente, porque o podcast Nossa História, Nossa Memória está apenas começando.
Podcast Nossa História, Nossa Memória. A cultura pernambucana se encontra aqui.
O ator pernambucano Edilson Silva é filho da cultura popular. Natural de Condado, cidade da Zona da Mata, localizada a 80 quilômetros de Recife, tem a sua origem ligada com o caboclo de lança do maracatu rural, além do cavalo marinho e a musicalidade desses foguetes. Suas raízes com a cultura estão bem presentes nos papéis que tem desempenhado dentro do cinema, a chamada sétima arte, fortalecendo assim os laços e sua identidade. A história de Edilson, só para se ter ideia, se identifica com a de muitos brasileiros. Aos 10 anos de idade, já fazia bicos em feiras livres para ajudar no orçamento da família. Aos 15, já trabalhava diariamente como empacotador de supermercado. Uma das fases mais difíceis para a vida do artista foi o período que trabalhou como cortador de cana, importante atividade que movimenta a economia da monocultura aqui no nosso estado. Sua trajetória foi marcada pela superação, quando descobriu seu talento para o cinema, trabalho que já conta com dezenas de participações. Sem dúvidas, Edilson é um dos pernambucanos da atualidade do cinema brasileiro, com seu trabalho reconhecido através de premiações nacionais e internacionais. Vamos conhecer melhor o trabalho desse grande artista, que tem levado o nome de Pernambuco para salas de cinema no mundo todo. Só para se ter uma ideia, ele participou das gravações do filme Bacurau, Brasil S.A., entre outros. Olá, Edilson, seja bem-vindo ao podcast Nossa História, Nossa Memória.
Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né, nesse espaço, podendo assim apresentar ainda mais o meu trabalho para toda a região, né? Apesar de meu nome já ser bastante reconhecido, mas tem gente que nem conhece ainda, não sabe nem o que está acontecendo ainda, né? E só tenho a agradecer a vocês por essa oportunidade.
Edilson, conta pra gente como foi essa tua inserção, na verdade, como foi a tua vida antes de entrar no cinema? Você começou na cidade de Condado, nasceu aí, como foi essa tua caminhada até o cinema?
Então, eu sou natural, né? Nascido e criado aqui em Condado, e minha vida não era muito diferente dos demais que tem aqui já, entendeu? Tipo, estudar, brincar, né? Na minha infância eu brinquei pouco, né? Apesar da que eu tive uma infância boa, né? Eu sempre costumo dizer que minha infância foi boa, porque consegui brincar, né? Apesar das dificuldades que tem que ajudar meu pai, minha mãe e tal. Eu acho que desde quando eu me entendi assim por gente, assim, de comecei a entender as coisas, a falar, assim, tal, eu sempre fui apaixonado pela cultura, né? Eu sempre via os caboclos passar em frente da minha casa de criancinha, tipo, eu já queria ir atrás desse caboclo, tá ligado? Aí meus pais não deixavam, né? Tipo, eu era criancinha, né? Não tinha nem como um pirralho de 7, 8 anos estar pela rua. Hoje em dia você já vê, né? Mas naquele tempo lá não se via criança pela rua sozinho, andando sozinho, né? Então meu pai nunca deixava. E perto da minha casa, onde eu morava, tinha a casa de seu Zezinho Caboclo, né? Era um caboclo antigo, né? Aqui, já faleceu. E ele morava perto da minha casa. E da casa dele saiu um maracatu. Aí era, a minha alegria era essa. Tipo, carnaval, ir pra casa dele, ver o maracatu sair. Mas a minha vontade maior ainda era de brincar. Hein? Só que minha idade não permitia, né? Porque meu pai achava dizer que eu era muito novo. E é tão tal que eu só comecei a brincar depois que ele faleceu, né? Eu já tinha meus 13 anos já. Passei por esses perrengues aí. Tipo, teve um momento que eu tive que escolher entre estudar ou trabalhar. Aí foi quando eu desisti do colégio, só pra ficar trabalhando, que era pra ajudar em casa, né? Isso já foi depois do período do falecimento do meu pai, né? Ficou só minha mãe, né? Pra ter que resolver tudo. Então, aí chegou um momento que eu tive que escolher, assim, tipo, ou trabalhar ou estudar. Aí foi quando eu parei de estudar e fui trabalhar no mercado e tal. Mas aí, e eu só voltei a estudar depois que eu me inseri na cultura, entendeu? Foi a oportunidade que eu tive pra voltar a estudar. Foi a cultura também. Então a cultura é uma grande porta, né?
E quanto tempo foi entre essa tua pausa nos estudos, ir pra cultura e depois entender que a educação era importante também pra tua carreira enquanto artista, cidadão?
Eu fiquei 4 anos desistente. Eu parei na 8ª série, né? E só depois que eu me envolvi de fundo mesmo, assim, de cabeça com a cultura, foi quando eu voltei a estudar e concluí o ensino médio.
E nessa caminhada da vida da cidade do interior, a sua família é de origem culturalmente falando, já que você encontrou essa barreira dentro de casa, ou isso você foi aquela pessoa que, não, eu quero fazer cultura porque eu acho que isso é importante e é algo que me estimula?
Meu pai, ele sempre foi um amante da cultura, entendeu? Ele nunca brincou assim de fato, nunca foi caboclo, nunca, tipo, brincou em nenhuma agremiação, mas ele sempre foi admirador, ele sempre gostava de ir ver os cavalos marinhos, né? E então acho que foi através dele que também surgiu em mim essa admiração, né? Porque ele sempre levava a gente, os filhos, né? Tipo, eu, meus irmãos, tudo pequenininho, ele levava pra ver os cavalos marinhos. E justamente também perto da minha casa tinha uma barraquinha, né? Uma bodeguinha que todo final de semana, de 15 em 15 dias, todo final de semana assim, o proprietário colocava uma manifestação cultural, tipo ciranda, aí no outro final de semana ia ser um babau, depois um cavalo marinho. E assim, aí então meu pai, toda vez que tinha esses eventos lá, ele levava a gente. Mas assim, ele nunca brincou de fato, mas ele era um grande admirador. Né? Então acho que foi também, assim, por influência dele de eu gostar desde criança, né? Porque ele tava sempre levando a gente pra prestigiar junto com ele. Né? E eu acho que isso é importante, né? O pai poder, sei lá, encaminhar seus filhos no caminho da cultura, né? Então foi através do meu pai mesmo, apesar dele não ser um participante direto, assim, né? Mas foi através dele.
Edilson, ainda dentro deste contexto cultural, como você avalia o apoio da família, amigos, parentes, quando decidiu envolver-se com a cultura popular?
Então, de início, quando eu comecei em 99, ainda existia um pouco de preconceito, assim, da galera dizer que o maracatu era violento e tal, né, essas coisas, né? Como tem gente que ainda, até hoje ainda acha, né? Mas eu acho assim, que essa parte já passou, né? Passou muito essa questão da violência, né? Quando eu comecei, ainda existia ainda essa... É tão top, por isso que meu pai nunca deixava eu brincar, né? Tipo, ele sabia que eu tinha vontade, mas ele nunca deixava, porque ele dizia que eu era pequeno demais, entendeu? Pra brincar maracatu e tal. Que teria que ter uma pessoa responsável pra andar comigo durante os dias de carnaval, e ele tinha que trabalhar e minha mãe também, né? Então não teve quem eu ir, né, brincar o maracatu. Aí ele nunca deixou, né, por esse motivo e também por essa questão de achar que eu era muito jovem, porque naquele tempo ainda existia ainda essa questão de arengue, de briga, de maracatu, né, essas regiões e tal. Mas, assim, eu acho, velho, que mudou muito, né, essa questão da violência, mudou muito. É tão tal que hoje você vê, tipo, criança já, tipo, criança ainda no braço, né, já acompanha maracatu vestida de caboclo, meninas de baiana e tal.
Por que grupos culturais você transitou?
Então, eu passei por poucos grupos, né? Na verdade, eu fiz uma única apresentação no maracatu Leão Formoso de Olinda, né, do já falecido também, conhecido como Nazaré, né, era o nome dele. Mas também foi só uma noite, foi justamente na inauguração da Praça da Ilumiara. E eu fui justamente levado por esse senhor que eu já tinha falado anteriormente, né, seu Zezinho, né, que eu tinha ele como um avô meu. Ele que também me aconselhava muito, né, a querer ser um caboclo, a querer brincar maracatu. E ele foi que me levou e eu fiz essa primeira apresentação com o Leão Formoso, assim, uma noite lá. Eu cheguei em casa e não conseguia nem dormir, velho. Tanta alegria, assim, de ter botado um surrão, uma gola, um chapéu, tipo, era tudo que eu queria, né. Foi a primeira vez que eu botei, eu queria tirar, eu queria trazer pra casa. Eu me lembro até hoje que eu dizia assim: vamos levar pra casa, Cidazinho, você não deixa eu levar pra casa, não, sei que e tal. Ele, não, rapaz, no carnaval você pega, no carnaval você pega. Aí, infelizmente, ele faleceu e eu não consegui brincar no carnaval, que ele tinha falado que eu ia pegar arrumação e tal. Aí meu pai também não deixava eu ir, né? Depois do Leão Formoso, aí se passou o tempo, né? E eu fiquei só de admirar mesmo dele de fora e tal. Aí foi quando eu comecei a bordar. Eu aprendi a bordar com o filho do seu Zezinho, né? Que ele bordava também. Porque aí foi uma forma que eu achei de me manter perto do maracatu. Apesar que eu não brincasse, né? Mas era uma forma de eu estar dentro, entendeu? Tipo, eu não brincava, mas bordava. Todo ano ajudava ele a bordar as bolas lá e tal, do seu Zezinho e tal, tal, tal. Até que, de fato, eu comecei a brincar, a realizar o sonho assim, de fato mesmo, que era ser caboclo, né? Mas aí eu já comecei, não no que ele brincava, né? Já fui pra outro, que foi o Estrela de Ouro de Aliança, né? Que era com o Zé Duda e tal. Aí eu passei de 99 até 2016 na Estrela. E hoje, atualmente, eu tô no Leão de Ouro de Condado.
Logo depois da sua iniciação com o Maracatu Rural, outra importante manifestação cultural pernambucana que passou a fazer parte da sua vida foi o Cavalo Marinho. Como foi essa experiência?
Eu ia com meu pai ver a sambada de Cavalo Marinho e tal, mas eu não era muito aprofundado, assim, depois que comecei a brincar maracatu, eu não comecei também a brincar Cavalo Marinho, né? Até porque Cavalo Marinho não é direto, assim, né? Tipo, é mais assim naquela época do ano, assim, né? Tipo, no período natalino e tal. Sempre quando eu tinha nas festas, assim, de padroeiros, de padroeiros da cidade, eu sempre tinha acompanhado, mas eu nunca tinha entrado de fato. E depois, eu já lá na Estrela de Ouro, né, de Xande Camará, aí surgiu a oportunidade lá de um menino que não ia tocar mais lá no banco e tal. Aí seu Mariano Teller, ele fez o convite junto a Luiz Caboclo e tal. Eu falei, rapaz, não sei tocar não, esse negócio eu nunca toquei não. Mas é fácil, só você fazer, tipo, um tropé de cavalo e pronto. Aí o rapaz, se der errado aí, vai misturar tudo aí, vai ficar... Ele, não, rapaz, vamos. Aí teve uma sambada, se eu não me engano, em Itaquinga, ou foi Vicência, sei lá. Eu fui a primeira vez que eu fui. Aí eu toquei, eles gostaram, pronto. Continuei tocando, então, passei mais ou menos uns 3 anos, né, ainda tocando Cavalo Marinho de lá. Depois, eu recebi o convite de Pinone, né, que é do Cavalo Marinho Estrela de Condado, pra fazer parte do grupo dele, né, que ele também tava sem um tocador, né, do banco, que o menino tinha saído. E como lá na Xan não tava tendo tantas apresentações assim e tal, e eu queria me aprofundar mais, né, aprender mais ainda, né, aprender mais toadas, assim, aprender mais coisa, aí eu optei por vir pro Cavalo Marinho de Condado, né, que era o que tava sempre se apresentando e tava sempre se movimentando. Então eu achei que era uma oportunidade melhor de eu aprender, né? Eu já era bastante envolvido com maracatu e queria aprender mais Cavalo Marinho, né? Então foi a partir daí que aí eu fiz essa mudança, né? De Xande Camará para Condado, mas ainda continuei lá no maracatu de lá e no Cavalo Marinho daqui.
Tu acha que a cultura popular foi uma virada de página na tua vida, para a vida que você tinha e para a vida que você tem hoje, por exemplo?
Com certeza, velho. Eu acho que se eu não tivesse me envolvido, né? Se eu não tivesse essa paixão desde criança pelo maracatu, pela cultura, e se eu não tivesse me envolvido, eu acho que eu não estaria nem aqui hoje falando contigo. Eu acho que nem tu me conheceria, né? Tipo, talvez eu não estivesse nem vivo, porque, assim, muitos dos amigos que eu tinha na infância, tipo, a maioria se perderam, entendeu? Tipo, morreram, estão presos e tal. E sabe, né, que, tipo, você andar junto, sempre rola aquelas influências, tá, né? Aquelas más influências, que às vezes acaba te desviando de um caminho bom e tal. Então, acho que a cultura foi importante, né? Pra mim, a construção pessoal, assim, cidadão e tal. Pra ser a pessoa que eu sou hoje, assim, ter o nome que eu tenho hoje, assim, no mundo, no Brasil, no Pernambuco.
Adilson, e diante da passagem do maracatu dentro do Cavalo Marinho, quando é que o cinema te descobre? Na verdade, quando é que você descobre o cinema? Como foi essa ordem da coisa aí?
Justamente através do maracatu que eu fui descoberto pelo cinema, né? A palavra certa é essa, eu fui descoberto pelo cinema, porque, assim, antes eu nem sequer assistia novela, só assistia futebol e quando era jogo do esporte, tá ligado? Eu mal me parava em frente à televisão, filmes, eu nunca assistia filmes, assim, nunca fui interessado por filmes assim e tal. Aí, justamente num projeto, né, cultural, desenvolvido lá por Afonso Oliveira e tal, que era o Pontão Canavial e tal, o Movimento Canavial, que tinha um projeto que era em junção com o Jorge Malta, né, que era aquele Caos Navial, que o projeto era fazer essa, né, ligação entre os dois grupos, né, Jorge Malta, Estrela de Ouro, e ao finalizar o projeto, teria que ser resultado em, tipo, uma turnê no Brasil, né, que eu participei da turnê, um CD e um documentário, né, um curta documentário.
Cata ciranda foi o que eu me dediquei, mas eu pensei que não tinha resultado.
Canta ciranda,
foi o que eu me dediquei. Mas eu pensei que não tinha resultado. Fiquei parado, baixei a veste e pensei. E com ciranda eu voltei para os apaixonados. Fiquei parado, baixei a vista e pensei. E com ciranda eu voltei para os apaixonados.
A gente viajou o Brasil inteiro e tal. Aí teve o CD, né? E quando foi gravar o curta, aí foi aí que começou a mágica, né? Aí eu tava lá de boa e Afonso chegou, né? Deu a notícia que ia ser gravado o curta e que tipo, ia precisar de uma galera pra fazer parte, né? Não ia ser o maracatu completo, né? Porque não tinha condições de... A grana era pouca, não podia pagar todo mundo. Então ele ia fazer uma seleção de uma galera assim que pudesse participar, né? Aí ele falou que eu tava dentro das pessoas escolhidas. Quer dizer, eu fui pra fazer o que eu sempre fiz, né? Tipo, brincar maracatu e tal. E daí chegou o dia das gravações, aí eu já tava lá na Xander, que eu já morava lá, eu passei um período morando lá, né? E aí no dia chegou um monte de van, assim, cheio de gente e tal, não sei o quê. Aí foi, eu já tava lá bordando, né? Já tava num período assim, antes do carnaval, assim, já se preparando pro carnaval, e eu tava lá bordando lá, agora lá na mesa lá. Aí chegou Afonso, né? E a galera do filme e tal, Marcelo Pedroso, né? Que é o cara que... Né, dirigiu junto com Afonso, né, que é um, né, assim, pernambucano bem renomado já. Aí Afonso me apresentou, ele falou, isso aqui é Deus, você vai participar também. Ele falou comigo e tal, porra, que trabalho massa e tal, pô, já vou querer também incluir isso aqui no filme, Afonso, ele bordando e tal. Aí, Afonso, é, beleza, a gente já faz tudo aqui completo e tal. Aí fizeram o roteiro, já lá e tal, aí começou a filmar e tal. Aí teve a parte que ele filmou eu lá bordando mesmo, né, fazendo o que eu sempre fazia diariamente, e depois brincando. Passou as gravações e tal, e Afonso falou, ué, agora a gente vai montar o filme, né, e quando é pronto, a gente faz uma sessão aqui com a gente e lança o filme. Aí beleza, aí antes do filme ser lançado, Afonso ligou pra mim dizendo que a montagem tava ficando massa e tal, e que Marcelo Pedroso queria falar comigo, né? Aí eu fiz, gente, por que ele quer falar comigo? Eu fiquei de errado no filme, eu pensando assim, né? Será que eu não fui direito lá, o que te mandaram lá e tal? Eu falei, não, pô, é que ele tá com um projeto de um longa-metragem de ficção, e ele quer que tu participe do filme dele. Ele te viu lá nas imagens lá do Carro de uma Viável, que achou muito massa, falou que tem uma presença de câmera muito boa, assim, tem muita expressão e tal. Eu pensei, tu é doido, vou nada. Eu não sou nem ator, vou fazer filme de ninguém. Eu falei, que cabeça. Aí, não, pô, vai ser bom pra tu, é uma experiência nova e tal. E eu fiquei relutando sem querer ir, tá ligado? Aí, depois de alguns conselhos lá do seu Zé Duda, Afonso mesmo, é seu Mário, né? Que era o rei lá na época. Aí eu fui, aceitei. Aí ele marcou um dia lá na chão, fiquei lá esperando ele. Ele chegou, ele me apresentou o projeto e tal. Aí eu disse, ele, rapaz, eu nunca fiz filme não, sou ator não, pô. E aí tu vai me chamar aí, vai que o teu filme não presta. Ele falou, não, rapaz, a gente sabe que você tem potencial, foi por isso que a gente veio atrás de você e tal. Mas se preocupe não, a gente vai ser tudo ensaiadozinho e tal. Fique tranquilo. Aí eu, beleza, tá bom. Mas na minha cabeça, pensando assim, né, quando ele sair daqui, eu ligo pra ele dizendo que não quero não, véio, tá ligado? E existia assim, tipo. Mas aí depois fiquei pensando, pô, velho, se der certo, não faz mais, né? Mas também, né, vamos tentar. Tá, né? Vamos experimentar essa aventura aí. Aí, graças a Deus, véio, eu aceitei e até hoje eu vivo do cinema praticamente, assim, tá ligado? E dos trabalhos culturais que eu faço com o maracatu. Então, foi um grande divisor de água na minha vida, foi o maracatu, né, e o cinema em seguida. Porque o maracatu foi a porta de entrada pro cinema, né? E o cinema tipo, foi a janela pro mundo, assim, pra mim.
Ó, e me conta uma coisa, já que é um filme que trata de ficção, um artista que não vive no cinema, foi descoberto aí pela sua arte do maracatu, como foi essas gravações, como foi esse processo de incorporar morasse num papel de ator? A gente sabe que maracatu também é um papel de ator, né? Porque é uma coisa que vivencia a arte, que tem uma evolução, sim, sim, que tem um movimento. Mas como é, sim, mas... colocar isso dentro do cinema?
Então, eu já era desde criança um ator, né? Tipo, o cara que vive um caboclo de lança é um atorzaço, tá ligado? Tipo, nem todo mundo que, tipo, vamos dizer assim, tipo, nem os atores globais, né? Tem, sei lá, o talento de ser um caboclo de lança, entendeu? Então, e eu sempre costumo dizer também a uns colegas meus, às vezes perguntam, e aí, qual é a sua formação acadêmica, artística? Não, eu sou formado pela maior universidade do mundo, assim, tipo, eu sou formado pela vida, tá ligado? Então, e o que eu venho aprendido é na prática, da melhor forma, né, que é praticando. Assim, não fiz faculdade de arte cênica nem nada, mas aí, tipo, eu acho que eu nasci com aquele, sei lá, dom pra ser, sei lá, da cultura, e a cultura, né, fez expandir aí esse talento aí, sei lá, que vivia dentro de mim, que eu nem sabia, tá ligado? Eu fui me descobrindo depois, a cada trabalho, assim, eu comecei a me descobrir, me interessar ainda mais, entendeu? A me aprofundar, sei lá, me conhecer mais. E sobre as gravações foi bastante difícil, assim, pra mim, tá ligado? Porque eu nunca tinha participado de nada do tipo, assim. Nos ensaios já tava, tipo, quando foi como me meti, bicho, pensando assim comigo, né? Tem que acordar às 5 horas da manhã e ir até 5 da tarde, ensaiar, não sei o quê, e reunião com a galera, não sei o quê. Daí eu falei, não, mas já tô aqui, né, velho? Eu não sou de dar pra trás em nada, assim, das coisas que eu faço, porque já que eu tô aqui, eu vou enfrentar, tá ligado? Agora, assim, se eu gostar, eu fico. Também se não gostar, é a primeira e a última, assim. Eu ficava pensando nisso, assim, né? Mas foi bastante difícil. Mas depois do momento que... Depois do primeiro dia de diária, assim, de filmagem, tipo, me situei, tá ligado? Já me senti melhor. Não, velho. Por aqui, assim, eu fui entendendo, né, as situações. E aí, eu acho que me dei bem, assim, já no primeiro trabalho, né? Seu primeiro filme, assim, que eu nunca teve atuado de forma nenhuma, assim, em cinema e tal, não teve personagem nenhum. Eu achei que fui bem, assim, apesar que a galera também gostou, né? Fui premiado através do Brasil S.A. No final, foi prazeroso, entendeu?
E como é que foi a emoção de te ver estampado nas salas de cinema, nos telões do Brasil todo e do mundo, numa projeção científica, ator protagonista do filme Brasil S.A.?
Cara, de primeira, assim, tipo, foi um estranhamento grande, assim, cara, você... Eu era muito tímido, ainda sou um pouco ainda, entendeu? Mas eu era muito assim, fechado, entendeu? E eu mal tirava foto, assim, tipo, aquela coisa meio que na minha mesmo, assim, tipo, ó, era tão tal que lá na hora que tava gravando, que eles iam revisar e me chamavam pra ver, eu nunca gostava de ver, não, não queria ver, não, entendeu? Sei lá, era um estranhamento muito grande, assim, que eu via a pessoa se ver, entendeu? Não. E o filme lançou logo aonde? Festival de Brasília, ó, concorrendo na categoria principal lá e tal. E eu fui, né? Fui parte da equipe. Não fez questão de me levar, eu não queria ir, não, filho, show nada, vai ter muita gente. Eu timidozão, assim, tipo, tá ligado? Não, você tem que ir, cara. Você é o coração do filme, você tem que ir e tal. Eu fui. Aí, no dia do lançamento lá, velho, lá quando a gente chegou lá em Brasília, lá, que a gente ficou no hotel, véio, fez o check-in lá, e se hospedou e tal. E vamos almoçar. E na ida do hotel pro shopping, logo em frente, assim, o shopping do hotel, né? A gente atravessando a avenida, e já veio uma galera, assim, que é tipo de outros lugares, né? Que já tava vindo repercussão sobre o filme, as matérias que tava saindo, né? E o filme de Marcelo Pereira sempre são muito, sei lá, procurados, né? A galera quer ver, né? Porque ele é um cara muito cabeçudo, assim, o filme dele é muito cabeçudo e tal. E quando a gente começou a atravessar a avenida, aí começou a falar, eita, ela aí, Marcelo, eita, esse é o cortador de cana mais famoso. E eu tô sem graça, sem saber o que falar. Eu acho que tava até com a bochecha meio avermelhada, assim, de tanta vergonha que eu tava, assim, na hora. Marcelo, isso aqui é Dilson aí e tal. Aí todo mundo... E a mulher que pediu lá fazer entrevista pra... Sabe, não, depois a gente falar aí sobre essas coisas aí e tal. Porque ele sabia que eu era muito tímido, né? Eu ia travar na hora, né? É tão tal que ele participou também da entrevista junto comigo, né? Já pra facilitar os diálogos e tal. E a gente foi almoçar e quando a gente chegou lá no restaurante, né? Que já era um restaurante vinculado ao festival lá, né, e tal. Que todo mundo ia pra esse mesmo restaurante. E todo mundo já ficou logo olhando, né? Marcelo Pedroso, né? E tal, a equipe e tal. E aí já vieram parabenizar. Já tinha saído de jornada, assim, e tal. E logo na entrada também a produtora que tava junto com a gente, ela foi lá comprar a Astorine e tal, né? Tava lutando na área que era bastante, tava bastante seco. E ela já trouxe um jornal também impresso, comprou. Aí uma foto bem grande assim do meu rosto, tá lá, Brasil S.A., o Brasil não sei o que e tal. Aquelas coisas bem... A ficha começou a cair. Eu vi que isso aqui é pesado, hein, velho? O negócio aqui é profissa mesmo. Chegou a hora da exibição à noite, né? A gente trocou de roupa e ficou aguardando. A gente chegou lá com aqueles carros pretos lá pra pegar a gente do hotel. Aí levou um carro só pra equipe, levou a gente. E quando a gente chegou lá, já pegou os crachá e tapete vermelho, não sei o que e tal. E vamos apresentar a equipe lá na frente. Lotado pra ver a sessão do Brasil. Todo mundo queria ver o Brasil S.A., né? Primeiro filme de ficção do Marcelo Pedroso e tal. A sessão, tipo, lotou, assim... Não tinha espaço pra ninguém mais, né, velho? E quando a gente veio lá na frente, assim, tipo, pra apresentar a equipe, né? E, tipo, Marcelo Pedro, diretor, sei o que tá, a apresentação, e eu com a perna meio tremendo, assim, nervoso pra caramba, velho. O que é que eu vou falar aqui, hein? Se a galera pedir pra falar alguma coisa, não sei nem o que eu vou dizer, velho. Mas aí a galera só pediu pra gente apresentar mesmo, falar o nome, né? E função do filme, né? Aí quando eu peguei o microfone meio tremendo na mão, aí o Edson Silva à toa, e já passei pro outro, assim, tipo. Mas foi bem massa, assim. E depois da sessão, cara, quando a gente acordou, já tinha várias críticas. Os caras estavam escrevendo de madrugada, tá ligado? Passou os primeiros a escrever sobre o filme. E foram saindo aquelas enxurradas, assim, de críticas, assim, de dar favor. E tinha muita gente que gosta de meter o pau, né? Que Marcelo Pedroso é bem cabeçudo, né? E a galera gosta muito de confrontar e meter o pau também, né? E depois aí o filme desmandou, né? Com festival. Até que quando passou em Triunfo, né? Aí eu fui contemplado lá com Melhor ator pelo filme lá. Aí daí, tipo, tem que vestir aqui. Aqui é o caminho, é esse aqui. É daqui pra melhor, eu imaginava assim, né? E é tão tal que surgiram a oportunidade de, tipo, trabalhar carteira assinada. E eu, não, velho, eu vou tentar aqui. Eu sou brasileiro, desisto nunca, né? E até hoje, assim, não, desde que eu saí da usina, eu não assinei mais minha carteira, tá ligado? Só. Já chegou um momento, assim, de, tipo, tem que voltar a trabalhar mesmo, porque tá perrengue. Principalmente agora, pandemia, tá ligado? Mas aí eu fui, vamos manter a calma, né, velho? Se eu tô com 35 anos, não morri de fome ainda, não é agora que eu vou morrer, né? No momento mais crítico, assim, eu acho que da minha vida, assim, questão de dificuldade, assim, que era quando eu era criança, meu pai morreu, minha mãe ficou sozinha, a gente passou muita dificuldade, assim, e a gente conseguiu viver, né, a gente tá vivo, então não vai ser agora que eu vou morrer de fome, né, velho? E aí, tô mantendo paciência, e hoje, essa semana, recebi um telefonema bom, né, de trabalho, não vai ser atuando, mas já vai ser, né, na área que eu tô, né, que é cinema, então já vai rolar um trampozinho massa agora em março, que já dentro do cinema, já depois de tá atuando, eu também comecei a fazer microfone, tá ligado? Fazer boom lá com um colega meu, que ele precisa no filme que a gente tava fazendo, aí ele precisou de uma ajuda, eu fui ajudar ele, ele fez, não, você não vai sair de perto de mim mais não. Aí eu terminei o filme fazendo boom pra ele, ele disse que nunca tinha visto uma coisa daquela na vida dele, tipo, ninguém nunca ter pegado no boom e ter se dado tão bem. Aí todo filme que ele tá, que eu tô, ele quer que eu participe de boom também com ele, entendeu? Aí tipo, foi esse filme que eu fiz, né, que nem foi lançado ainda por questões burocráticas lá, falta de verba e tal. Aí depois desse filme eu fui fazer Aquários, né, do Kleber Mendonça. Aí o Nicolau tava no som, ele já me pediu também pra ficar auxiliar dele, eu fiz equipe, fiz som também. E Bacurau eu queria também que eu fizesse boom pra ele, velho. Só que aí não rolava por questão de data, né? Que a gente tava sempre indo e voltando. E sempre que o filme que ele tá, que eu tô, ele quer que eu faça boom pra ele, tá ligado? Aí, justamente nessa parada de fazer som também, eu conheci Lucas, né? Que é técnico de som também. E eu e Lucas foi assistente de Nicolau no Aquário, né? Aí foi quando eu conheci Lucas. Aí sempre também quando rola, se assim, eu não tá fazendo nada, aí Lucas me chama, né? Pra auxiliar ele. A gente já fez uns dois curtas já junto já, e agora tem mais um aí pra fazer. E é isso, aí o cinema vai, né? Se jogando e você vai ter que se, né, ir no balanço da onda aí, velho. Não tá rolando aqui, vamos pra ali e assim vai.
Muito bom saber que de cortador de cana a protagonista de filme, ator principal nessa curta carreira, né?
De 2013 pra cá, tipo, já tô com quase 20 projetos já. E, assim, não querendo se exaltar, mas assim, pela questão de dificuldade mesmo, tá ligado? E eu ter feito já tanto trabalho assim, eu até costumo dizer que eu sou um privilegiado, tá ligado? Privilegiado, assim, pela vida mesmo, assim, de ter passado o que eu passei e hoje tá, sei lá, colhendo frutos, né, vivendo momentos melhores do que eu vivi na minha infância.
Sobre sua participação dentro do cinema, quero destacar aqui na nossa conversa sua estreia no filme Bacurau, que foi lançado em 2019. Inclusive, filme esse que é sucesso de público e críticas no mundo todo e que já conquistou vários prêmios. Uma produção de Kleber Mendonça, cineasta pernambucano, que você esteve lá mostrando todo o seu talento ao lado de vários artistas, a exemplo de Sônia Braga, entre outros. Como foi para você participar desta produção audiovisual?
Sentimento assim de gratidão, tá ligado? Porque tipo assim, se eu não tivesse participado, eu estaria com o mesmo sentimento de vários colegas meus que não participou. E é um filme que representa muito a gente aqui, entendeu? É, o filme é um retrato da gente aqui do Nordeste, do povo mais carente, do povo sofrido, né? Que a galera quer passar a perna, tá ligado?
Aconteceu alguma coisa ali?
Rapaz, teve uma bronca com o caminhão aí que eu não entendi direito. E aí também vocês chegaram em capacete, né? E motoqueiro capacete aqui, ó. Não é coisa boa, não.
A gente não é motoqueiro, não. A gente tá fazendo trilha por aí.
Tô vendo por essas roupinhas.
Gostou?
Gostei.
Obrigada. Tem cerveja?
Tem cerveja, tem cachaça.
Ah, não. Uma cerveja, por favor.
Pega a cerveja pra moça.
Tem algum gás?
Tem.
Aquilo lá é o quê?
Aquilo verde?
Ali.
Um refrigerante local. Quer provar?
Não.
Quem nasce em Bacurau é o quê?
É gente.
Ah, mas é o quê? Bacurinense?
Vocês vieram conhecer o museu, foi?
Museu? Museu de quê?
De Bacurau. É bom esse museu.
É?
É?
Aqui do lado.
E Bacurau é o que significa?
É um pássaro.
Passarinho?
Um passarinho não, é um pássaro. É um pouco maior.
Entendi. Mas tá extinto já, né?
Aqui não.
Ah.
Não, mas é que ele só sai de noite, ele é brabo.
Bom, obrigado, viu?
Não, entendi.
tá bastante atento às mensagens que ele te traz, entendeu? Tipo, sobre a questão da união, de você se unir, entendeu? Que é justamente quando a cidade começa, né, dar o vira-volta, né? Quando a galera se une, tá ligado? Pô, não sai mais ninguém daqui, vamos se unir, é quando a galera começa a reagir, tá ligado?
Dois motoqueiros de trilha indo pra Bacurau. Devem estar por aí em 2 minutos.
Ó, o caminhão furado aí, ó.
O que foi?
Tu viu alguma coisa estranha na estrada, não?
Não, não vi não, por quê?
Erivaldo chegou com o caminhão pipa todo furado de bala, cara.
A gente vai morrer.
Tô aqui pra pedir ajuda de vocês.
Quem foi que fez isso?
Não sei. Mataram 7 de ontem pra hoje.
E eu acho que se o Brasil, né, de hoje tomasse a atitude que Bacurau tomou, velho, eu acho que a situação seria outra, tá ligado? Não estaria passando o que passou e o que tá passando, tá ligado? E assim, foi um filme que só veio a enriquecer ainda mais, assim, tipo, o meu currículo, né? O meu nome. O filme rodou o mundo, né, velho? Ganhou centenas de prêmios aí, velho. E altas críticas, assim, tipo, o filme ficou entre os 20, né, de Barack Obama, tipo, velho. Eu fico até assim, às vezes sem palavras pra falar sobre Bacurau, tá ligado? Aí eu sempre agradeço a galera, tipo, os atores que passaram junto com a gente lá, tipo, um elenco, assim, tipo, 60 e poucos atores, assim, de todo lugar do mundo, né, tinha gente alemão, americano, francês, de todo o estado do Brasil tinha atores. Foi um Brasil, de verdade, assim, né, que o Brasil é isso, né, é essa mistura, né, uma miscigenação, assim, gigante. Então, Bacurau é Brasil, tá ligado? Boa parte, assim, do reconhecimento veio também depois de Bacurau, né, um filme que foi bastante assistido, repercutiu muito, então ele engrandece, assim, o nome do ator, né, do diretor, seja lá quem for que participou, seja como a galera do catering, produção, som, tipo, só engrandeceu todo mundo, velho.
O filme Brasil S.A., de Marcelo Pedroso, no qual você é protagonista, traz uma narrativa no contexto da ficção. Já sabemos que exigiu de você mais movimentos e expressões, deixando de lado a ideia de ter que ficar falando nas cenas. Já no filme Bacurau, de Kleber Mendonça, você vivenciou uma experiência diferente. Exigiu mais dinamismo em frente às câmeras. Para você, quais foram os desafios de sua atuação nos dois filmes?
No Brasil S.A. não tem fala, né? Era só corpo, expressões e tal. Querendo ou não, assim, a galera pode ter achado que era mais fácil, mas, no entanto, foi difícil, né? Porque depois dos ensaios e tal, pela, sei lá, complexidade das cenas, assim, tem um momento que eu queria falar, entendeu? Tipo, vinha aquela fala, entendeu? Mas aí não podia falar, entendeu? Era só corpo e expressão. E em Bacurau, né? O meu personagem é o Robson, né? Que é um garoto de programa que integra, né? O trailer da alegria da madame. São duas mulheres e um homem, né? E a madame. Então, Robson é tipo o garoto alegria da cidade, né? Onde o trailer chega e tal. Que quem vai querendo mulher, né? E vai lá e encontra a Daisy, né? E Sandra. E as mulheres que estão insatisfeitas com seus maridos vão à procura de homem. Lá tem Robson, né? Lá esperando a galera, né? E é um personagem muito massa, assim, pelo contexto, né, que ele vive e tal. É um andarilho, assim. É tipo um bordel itinerante, né? Aí chega, para, arma o trailer e vão trabalhar. E hoje aqui, chega, aí vão pra outra cidade e tal. E logo no início do filme, mostra justamente essa chegada do trailer na cidade, né? Dia de feira. E da madame para o carro e a gente arma o trailer, né? Aí toma banho e vai pra feira, né? Trabalhar, né? Vender.
Você nos relatou no início desta conversa que sempre foi muito reservado, tímido. Agora, pelo que observamos, depois de dezenas de participações no cinema, você está mais à vontade diante das câmeras. Você avalia que suas participações nos filmes proporcionaram amadurecimento e intimidade com esse universo da sua atuação dentro do cinema?
Mas aí depois de Brasil S.A. foi o Azogue, né? Foi quando a gente começou a filmar o Azogue foi filmado em 2 etapas, né? Logo em 2014, a primeira etapa, e depois agora, pra finalizar depois de alguns anos, né? Que ele conseguiu uma grana melhor, né? Resolveu dar uma melhorada e finalizar, né? Aí foi quando no Azogue foi importante, foi quando eu decidi mesmo assim, de fato, tipo, não, aí é esse caminho aqui que eu quero seguir, entendeu? Foi aqui que eu vou e vou até o fim agora.
Não se meta com o meu baracatu! Eu não se meto da sua briga!
É isso, rapaz, respeito na casa de Deus!
E você fique da sua! Porque nem você sabe! Eu respeitava você quando você era mais de baracatu! Porque de passou você não vale nada! E a partir de hoje, tem que me chamar de Catita! A catita anda a camisa brasileira!
Cheguei, meu sangue está quente, subindo igualmente, cavalo do campo.
Então depois do Azougue, os outros trabalhos já foi de boa, assim, tipo, já não tinha mais tanta timidez, né? Já tava mais habituado com essa questão de câmera, de não olhar pra câmera, né? De ter ela assim tão próximo e assim como tivesse nada, essas coisas assim.
E conta como é que foi a experiência de participar do Azougue, já que foi um segundo filme seu e tão de grande repercussão também, que é uma produção pernambucana, que traz aí um olhar dos artistas.
Então, o Azougue foi um presente, assim, tá ligado? Porque, além de ser uma nova oportunidade, né? De eu dar continuidade ao que eu tava iniciando, e era uma grande oportunidade de fazer isso no universo que eu cresci, né? Tipo, o universo cultural, né? Que é o maracatu e tal, né? O universo do Azougue é baseado no maracatu, né? Tem a questão lá, tipo, mística e tal, mas o maracatu é o pano de fundo do Azougue. Então, pra mim, foi tipo um presente, assim, tá ligado? Então, foi por isso que eu tô dizendo que o Azougue foi importante, depois de Brasil, porque foi justamente onde eu tomei, tipo, decisão mesmo, assim, tipo, então é assim que consegui mesmo, porque juntou, né, a fome com a vontade de comer, né. Depois que terminou o Brasil, eu fiquei meio indeciso ainda, né, e também depois de uma conversa que eu tinha tido com o Marcelo, né, que ele também foi bem, bem direto comigo, falou, ó, agora é o seguinte, tá ligado, né, posso ser que faça esse, faça mil depois, eu também posso ser que faça esse e não faça mais, né, porque, tipo, é uma coisa assim que ninguém tem previsão, né, até hoje é assim, né, tipo, é uma coisa né, que eu faço um filme hoje, não sei quando é que eu vou fazer o outro, entendeu? Então o Azougue foi importante também nessa parte, tá ligado, de eu estar dando continuidade ao que eu tava querendo fazer e justamente na área que eu cresci, na área cultural.
E nesses 20 filmes que você já participou, quais você quer destacar aqui nessa conversa que você achou que foi mais fácil, mais difícil, que trouxe mais aprendizados?
Cara, assim, que foi fácil ou difícil, eu acho que todos eles têm sua dificuldade, entendeu? Todo personagem ele tem sua complexidade, até porque são pessoas diferentes, né? São vidas diferentes, então cada um tem suas dificuldades, então eu acho que assim, não tem personagem fácil, né? Mas assim, o que eu mais gostei de ter feito foi o Matheus, da série, né, pra o Canal Brasil, que é do diretor Hilton Lacerda, né, que é um personagem meio que dupla personalidade, assim, porque quando ele tá de Matheus, ele é da sacanagem e tal, né, e quando ele tá sem a massa, sem a roupa e sem a maquiagem, ele é uma pessoa mais séria, entendeu? Mais romântico, assim. Então, achei massa pela dificuldade de jogar nessas duas questões aí, né? De ter que ser safado e depois ser, né, mais sério, mais... E o que eu acho massa também é pela diversidade da série, né? Não é uma história só, entendeu? São cinco capítulos, né? E cada capítulo tem uma história, né? E ele criou um único capítulo, né? Que foi o quinto capítulo, que era pra fazer a ligação desses cinco capítulos. Eu acho que tá disponível ainda no Canal Brasil lá, é bem massa. Aí Davidson é um cara, né, que, tipo, tem dupla personalidade, tá ligado? Quando ele tá de noite na sambada, o Matheus é um personagem, né? E, tipo, durante o dia, sem a maquiagem, é outra pessoa, tá ligado? Aí o personagem mesmo é Davidson, né? O nome dele é Davidson. O nome até é complicadozinho de falar. E o título do capítulo, né, é O Matheus, que é baseado na obra de Hermílio Bola Filho e tal.
Edilson, uma curiosidade. Como você avalia a técnica dos textos, memorização das falas e da sua atuação nos seus papéis para participar dos filmes, séries?
Então, sobre essa questão, assim, de decorar e tal, por isso que eu tô falando, assim, porque eu já era um ator, tá ligado? Só que eu não via, nunca passava pela minha cabeça que eu era, porque quando eu estudava, cara, eu decorava tudo, velho. Decorava tudo, velho. História, naquele tempo, estudos sociais, né? História, ciência, que tinha muito texto, véio, português, eu decorava tudo, cara. Eu não errava uma pergunta, assim, tipo, da prova, tá ligado? Às vezes a professora mudava só questão de, né, de ordem de pergunta, mas, assim, até, às vezes, com a forma como ela fazia a pergunta, né? Mais do que tava, assim, do que a gente estudava durante o ano no livro, nos cadernos, eu não errava, tipo, uma palavra, tá ligado? Eu decorava todas as respostas, tá ligado? Então, eu já tava atuando, né? Eu já era um ator, eu já decorava texto. Eu me lembro até um dia que quando ela foi entregar uma prova, uma das professoras que eu tive de português, ela foi entregar uma prova, ela foi questão de parar e falar que eu não errei uma vírgula da resposta, tá ligado? Porque, tipo, do jeito que ela que tinha sido feito na tarefa diária lá da classe, eu decorei perfeitozinho, assim, e na prova eu respondi do mesmo jeitinho, tá ligado? E sobre essas questões, contexto de cinema e tal, graças a Deus eu nunca tive um diretor assim que, tipo, quisesse mudar a minha forma de falar, entendeu? Assim, tipo, quisesse, sei lá. O único personagem que eu tive que dar uma mudadinha foi no curta-metragem que eu fui lá em Mato Grosso do Sul, né? Lá em Campo Grande. Que aí a diretora queria que eu falasse com menos sotaque daqui, entendeu? Porque o personagem era de lá, né? Então, não faria tanto sentido, né? Eu tá falando um pernambuquês lá, né? Se o cara era de lá e tal. Mas aí, como era uma coisa, assim, difícil de mudar, assim, de uma hora pra outra, aí o que ela fez foi trabalhar na questão de neutralizar o máximo, entendeu? O meu sotaque pernambucano, e tentar puxar um pouquinho nos R de lá, entendeu? A gente conseguiu trabalhar nessa questão de não falar tão, né, puxado o sotaque daqui. Foi o único, assim, que eu precisei mudar, assim. No demais, assim, tipo, é pelo contrário, né? A galera galera até às vezes assim, parabeniza a naturalidade que sempre trago para os personagens, né, de falar as palavras e tal. Isso é tão natural que a galera sempre às vezes até elogia, assim, não critica, né? Eu acho massa isso, né? Assim, eu nunca precisei também, assim, nunca fiz também nenhum filme ainda naquele eixo ali, Rio, São Paulo, né? Que é onde a galera sempre fala que sobre essa questão de sotaque, né? Sei lá, um certo preconceito sobre sotaque, né? No personagem e tal. Esse agora, né? O Mirador, né? Que foi lançado agora, dia 23. O diretor teve que fazer uma mudança de roteiro também, né? Eu achei massa da parte dele isso, né? Pra não ter que também mudar meu sotaque, entendeu? Então, no roteiro ele teve que mudar. Ele teve que botar como o Maicon era um pernambucano que tava lá, né? Há um tempo já, né? Tentando a vida, entendeu? A mudança que ele fez no roteiro foi essa. Então, não precisei mudar fala nem nada.
Quero aproveitar essa nossa conversa para destacar que você está em cartaz com outro filme neste início de 2021. O Mirador, dirigida pelo cineasta de Curitiba, Bruno Costa. O filme está inscrito na 24ª Mostra de Cinema de Tiradentes, em Belo Horizonte. Inclusive, pode ser vista pela internet gratuitamente. Adianta para nós qual o seu papel neste filme?
Assim, eu não vou dar muito spoiler, né? Porque vocês têm que ir lá assistir, né? Tem que entrar lá no site, assistir lá, ir lá para prestigiar o trabalho, né? Do colega. Mas então, o Mirador, ele trata de Michael, né? Um cara que saiu de Pernambuco querendo tentar a vida, né? Já tinha esse desejo de ser um lutador de boxe, então ele começou a lutar, mas aí ele não teve tanto êxito, né? Aí passou um tempo parado e depois ele resolve voltar a lutar, né? Quer voltar a chegar na elite de novo. E aí tem a questão da Malu, né? Que eu acho que é a grande cereja do bolo do filme, é a Malu, cara. Tipo, tem que assistir, pô. E é fruto de um relacionamento com Michelle, né? Sua namorada aí. E aí a Michelle, cansada, né? Assim, no filme não fica explícito, né, o real motivo, mas eu acho que ela cansou dele, tá ligado? Dele, sei lá, dele não ter dado tanta atenção pra ela, né, não ter chegado conjunto, talvez durante a gravidez dela, tá ligado? Ele não foi tão atencioso com ela, então eu acho que ela cansou disso e foi embora, né? Vazou e deixou a menina pra ele, tá ligado? Cuidar. E aí ele tem que se virar, tá ligado? Tem que cuidar da filha, tem que trabalhar e tem que se virar, hein? A história é basicamente essa. Mas assim, eu tô muito satisfeito com o trabalho assim que eu vi, tá ligado? Produção lá de Curitiba, a galera são muito incríveis, assim, super profissionais e o resultado tá incrível, assim, velho. Tá maravilhoso o filme. E super indico, assim, porque é um filme que eu tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar, entendeu? Com o personagem, principalmente mulheres, né? O que acontece com o Michael, né? A gente tá acostumado a ver com as mulheres, tá ligado? Que os caras abandonam as mulheres e vão embora e não quer saber se ela tem 1, 2, 3, 10 filhos, tá ligado? E ela tem que se virar pra cuidar dos filhos e tem que trabalhar, tá ligado? Então, a gente tá acostumado a ver, né, ao contrário, e não os homens, né, tendo ter que tomar de conta de tudo, ter que trabalhar, ter que... Então, acho que é um filme que é massa, assim, que a galera tem que assistir, velho. Tem que assistir que é pra, principalmente os homens, né, pra que eles repensem, né, suas atitudes, né, que antes de, sei lá, tomar qualquer outra atitude, se colocar no lugar do outro, tá ligado? Então, acho que o filme tem uma grande mensagem sobre isso também, de vocês. Então, eu desejo muito que, sei lá, a maioria de homens assistam. Tenho certeza que muitos vão se identificar com Michelle, tá ligado? E ver o que eles fizeram, né? Com o Michael, né? No caso.
Bom dia.
Bom dia.
Você é a mãe da criança?
Não. Ela é uma colega minha que tá passando os dias aqui em casa.
É a Bayu.
Senhor Michael, o motivo da minha visita é que nós recebemos uma denúncia de maus tratos com relação ao menor de idade. Qual é o nome da criança?
Maria Luísa dos Santos. Maus-trato. Denúncia de quem?
A denúncia anônima, senhor.
Você aceita uma água, um café?
Pode ser uma água. Obrigada. Senhor Michael... Quando recebemos uma denúncia, nós vamos até a residência da pessoa para saber como que estão indo as coisas. Como é a sua relação com a mãe da menina?
Ela foi embora.
Embora? Como assim?
Isso é o que eu sei, foi embora.
E como tem feito desde então?
Eu tenho me virado, faço o que posso.
O senhor já tem a guarda da menina?
Ainda não. De entrada eu estou aguardando a documentação.
Tem levado ela ao médico?
Tenho. Eu levo no posto que tem aqui do lado.
O senhor leva ela na creche?
Não, eu não consegui vaga, não. Tentei colocar agora no meio do ano, mas não tinha vaga aí. Só ano que vem.
Ok. E qual é a sua profissão?
Eu dou aula de boxe na academia.
Ok. Senhor Maico, eu tô fazendo umas anotações aqui no relatório. Assim que o senhor receber a guarda da Maria Luísa, me procure lá no Conselho Tutelar. Hoje é apenas uma visita para saber se está tudo bem, se está tudo ok. A mãe da criança não falou nada, não disse nada.
Então quer entrar minha filha de mim, doutora?
Não, não disse isso. É um procedimento de praxe. A sua situação vai ser analisada. Se o senhor acha que está tudo bem, não tem o que se preocupar. Ok? Obrigada pela água. E tenha um bom dia.
E o filme vai ficar disponível até o dia 30, né, no site da Mostra lá de Tiradentes. E depois segue para o festival de Havana, né, em Cuba, agora em março.
Eu cheguei a ver o trailer, confesso que eu gostei bastante. Fiquei curioso em ver o filme. Eu acho que é uma oportunidade para a gente assistir, né? É um retrato do Brasil, do nosso país. Eu acho que isso, de certa maneira, aproxima o público. Mas, dizendo desse teu trabalho quanto artista, o que você espera daqui para frente? Como é que você pensa seu futuro dentro do cinema?
Cara, eu espero que as coisas, assim, melhorem muito, né, velho? Porque vinha numa pegada boa, tá ligado? Até, eu acho que até 2018, aí eu vinha fazendo uma média de 2 filmes por ano, tá ligado? E depois deu uma parada, depois que, sei lá, dessa troca de governo aí, né, velho? Deu uma parada e os incentivos, né, ao audiovisual caíram bastante, né? Em certas partes chegou a zero, né? Não tem incentivo nenhum, tá ligado? Então isso começou a dificultar, tá ligado? E eu espero que, sei lá, melhore, velho. Eu almejo, né, que melhore, que as coisas fiquem melhores daqui em diante, tá ligado? Fazem praticamente quase 2 anos já que eu tô sem filmar, cara. Porque só 1 ano foi de pandemia, praticamente. Eu já fazia mais ou menos uns 7 meses que eu tava sem rodar nada. Então, assim, tô ansioso demais assim, pra voltar a trabalhar. Coisa boa que saiu agora os trabalhos, aí tipo, saiu Bacurau, né? Saiu. Aí pelo menos a imagem da pessoa não vai ser esquecida, mas ela tá sempre aparecendo aí. Agora o Mirador, né? Que lançou também. Aí, de certa forma, dá uma ajudada, né? Pra que você não caia, sei lá, no esquecimento assim, da galera e tal. Porque o cinema pernambucano era tipo a cúpula, né, do cinema nacional, né? Era uma cadeia que, sei lá, o lugar que mais estava com produções ativas e tal, né? E teve que dar essa parada aí. Mas eu sei lá, eu espero que mude. E a gente possa aí contar mais histórias boas pra galera e tal.
Como é que tem sido o teu processo criativo dentro dessa ideia da pandemia, né? A gente sabe que a pandemia nos mas como é que ficou o teu processo criativo? Tem visto filmes, tem lido, tem escutado, tem revisto papéis?
Eu ainda não tenho esse hábito de assistir muito, tá ligado? Eu ainda não tenho esse hábito ainda, apesar de a galera ficar assim, oxe, tu é ator e não assiste filme. Sim, pô, mas aí, tipo, são histórias diferentes. Eu acho diferente, né, de você ser ator e assistir filme, tá ligado? É uma coisa também muito da pessoa, né? Eu conheço atores que nem filme dele assiste, tipo, não tá nem aí mais, tipo, só faz fazer e já era, tá ligado? Mas aí eu não sou muito de assistir, mas eu tenho assistido, assim, tipo, procurei assistir coisas novas que tenham saído, né? Alguns colegas meus mandam link e tal. Ler também não tenho esse hábito de ler, assim, eu leio pouco, assim. Só quando sair alguma coisa, assim, que, tipo, ir lá e dava uma lida, assim, e tal. Mas não pegar um livro e ler, não tem esse hábito de ler, assim. A não ser que seja necessário, né, pra algum personagem, ter que pesquisar e tal, você vai ter que ir lá e tal. Mas, no entanto, era em casa mesmo, assim, com minha mãe, minha filha, né, que eu moro com minha mãe até hoje, filha, e assistindo besteira mesmo, que eu gosto, tipo, desenho animado, eu gosto muito de assistir Dragon Ball, essas coisas assim. Aí eu assisti muito essa pandemia, essas coisas que eu assisti, assim, muito na infância, que hoje em dia não tava assistindo mais, eu voltei, tá ligado? Fui, sei lá, revirando o baú e, tipo, tal desenho, aí eu começava a pesquisar no YouTube e assistir, tá ligado? Foi basicamente isso. Aí depois de um período, assim, de pandemia, né, que já tava, sei lá, eu já tava muito exausto de estar em casa, aí eu comecei a vir pra série, né? Vinha pra cá e fechava as grades, ficava sozinho aqui. Aí começava a bordar aqui, velho. Até hoje bordo o golo ainda, né? E era o meu refúgio, assim, depois do, quando eu enjoei dos filmes, dos desenhos que eu assistia, de estar em casa, assim, só de sofá pra cama pro sofá. Sei lá, eu comecei a me sentir melhor também, assim, nessa pandemia, tá ligado? Foi uma válvula de escape, assim, foi uma série, tá ligado? Porque eu tava fazendo a coisa que eu gosto e, sei lá, de certa forma é uma terapia, tá ligado? Você relaxa, você se concentra aqui no que você tá fazendo e vai relaxando, né? Em paralelo a isso, assim, de vir pra sede, eu também acordava bem cedinho e ia correr, tá ligado? Eu gosto de correr também. Aí corria 6, 8 quilômetros, já dava uma ajudada também no físico e no mental, né? Porque é pesado essa pandemia, que a gente nem se livrou ainda, nem a galera já tá achando que passou, mas não passou, né, velho?
Edilson, agora, depois de tantas participações em filmes, séries, como você percebe o olhar das pessoas que moram aí em Condado sobre sua vida. Há quem pense que você, ator, cheio de fama, tenha muito dinheiro, né? Quando, na verdade, sabemos que a vida do artista é um desafio. Fala das tuas percepções dentro deste contexto.
De início, a galera ficou meio que, sei lá, na dele, assim, tá ligado? Não falaram muita coisa, não. A não ser quando saiu uma matéria do Brasil, assim, que foi o primeiro, né? Quando começou a sair a matéria, que eu comecei a compartilhar e uma galera começou a ter conhecimento, né, da coisa e tal. Mas, assim, aquela coisa meio tímida ainda, tá ligado? Hoje em dia, a galera comenta mais, assim, e tal, galera. Parabeniza, isso aqui e tal. Muitos jovens aqui, né? Eu já tenho até ciência disso já, que muitos jovens aqui me veem como referência mesmo, assim, e tal, tá ligado? E eu acho isso massa, né? Sei lá, você vê que o jovem tá tipo, meio que se espelhando em você, cara. Isso é um bom sinal, sabe? Com certeza de que você tá seguindo, né? Fazendo um caminho certo, né? Correto, né? Tem vários colegas meus aqui também que, tipo, já se declararam fã mesmo, assim, meu, tá? Como Caboclo de Lança e tal, me veem como referência, né? Tem um tempo, uns 3, 4 amigos, assim, que, tipo, eu vi criancinha, assim, né? Começou a brincar, maracador, já brincava, né? E eles me veem como, tipo, professor. Eu digo, nada, pô, não sou professor de ninguém, não. Eu tô aprendendo ainda, né? Tô aprendendo ainda. Eu tô com 20 carnaval agora, então eu tô começando agora também, junto com vocês. Eu acho isso bom, mas você reconhecer que, de certa forma, você tá, sei lá, sendo espelho pra alguém, eu acho isso bom, assim, um espelho bom, né? Que a galera possa seguir seu caminho e tal. Até porque eu não tive um caminho, assim, de ter me envolvido com coisa errada e tal.
Adilson, foi muito bom conversar contigo e satisfação, uhum. E a gente tá torcendo aí pelos próximos projetos, né? E dizer que orgulho de você, quanto pernambucano aqui da nossa região, tá aí empenhado, focado, cheio de projetos.
Eu que agradeço, né, cara, a oportunidade de estar aqui, bater esse papo com vocês e podendo falar um pouco mais, né, da minha carreira, dos meus trabalhos e da minha trajetória de vida. Então, gratidão a vocês aí pela oportunidade e fazer um convite aqui novamente, né, a todos vocês que acessem lá, mostra de Tiradentes e assistam ao filme Mirador. O filme tá lindo, um trabalho massa. É um dos personagens assim que eu curti muito também de fazer e que vocês vão se encantar pela Malu. Veja ali o que eu tô dizendo, a cereja do bolo do Mirador.
Podcast Nossa História, Nossa Memória. Conectando você à cultura pernambucana.
Nosso episódio de hoje do podcast Nossa História, Nossa Memória vai ficando por aqui. Continua com a gente acompanhando o nosso perfil nas redes sociais. Ainda temos muitas histórias para compartilhar. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.